rádio. Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é segunda-feira, 24 de novembro de 2025 e começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Comissão aprova fundo para reparação econômica e promoção da igualdade racial. Deputados contam com COP30 para ampliar apoio a projetos de lei em análise no parlamento. Coordenador de GT sobre suplementos alimentares quer promover mutirão de testes nos produtos. E começar a prova projeto que amplia o número de vagas destinadas a pessoas com deficiência em instituições de ensino. Deputados contam com COP30 para ampliar apoio a projetos de lei em análise no parlamento. O repórter José Carlos Oliveira nos conta quais as propostas.
Projetos de lei sobre justiça climática, valorização do conhecimento dos povos tradicionais e transição energética devem ganhar força na Câmara após a conferência da ONU sobre mudança do clima, a COP30. Essa é a aposta de deputados que participam do evento em Belém. O reconhecimento do ecocídio como crime internacional, por exemplo, é uma das 25 diretrizes listadas no documento final da União Interparlamentar, assinado por deputados e senadores de 47 países durante a COP30. A Câmara analisa dois projetos de lei para incluir essa tipificação na Lei de Crimes Ambientais. O deputado Pedro Aihara, do PRD de Minas Gerais, é autor de um desses textos que busca evitar a impunidade em crimes socioambientais, como o trágico rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho.
A gente tem empresas que elas são responsáveis pela morte de rios, de biomas, por ataques letais ao meio ambiente. Quando a gente pensa que vão ser necessários mais de 100 anos para a gente recuperar a bacia do rio Paropeba, fauna e flora que foi afetada, captação de água, as pessoas que dependiam daquilo dali para sobreviver, a gente fala de algo que o nosso Código Penal ele não contempla a gravidade disso.
Outra proposta é a de criação de escolas do clima, foco da deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná. O projeto reconhece e valoriza o saber de povos tradicionais que historicamente já fazem o manejo e a preservação do meio ambiente.
Então, olhar para essas escolas, o poder dessas escolas de promover educação ambiental para essa adaptação que ela vai ter que acontecer. Esse meio ambiente, ele precisa ser adequado para que a gente possa continuar existindo. Então, as escolas do clima é um exemplo do que o poder público, do que os parlamentares podem fazer.
A autora da lei de junho do ano passado, que fixou diretrizes para a União, estados e municípios elaborarem seus planos de adaptação à mudança do clima, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, tem foco agora em outra proposta apresentada neste ano.
Estou batalhando agora por um outro projeto, que é o projeto do Infoclima, a condensação de 53 indicadores, dados climáticos, territoriais, socioambientais, e a gente tem uma governança que nos permite avançar muito mais rápido.
O Infoclima é proposto por Tabata Amaral com o nome oficial de Portal Nacional de Informações Estratégicas Socioambientais, Climáticas e Territoriais. O texto ainda precisa ser distribuído para análise nas comissões temáticas da Câmara. Já o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, aposta na criação do SUS do Clima para integrar as ações de União, estados e municípios para adaptação climática e prevenção de eventos extremos.
É preciso atender às urgências intransponíveis. E aí a gente precisa estruturar um sistema para garantir prevenção e atenção à população. Um SUS do clima, um sistema de proteção aos desastres. Nós precisamos fazer isso e a gente vai lutar por isso na nossa Câmara dos Deputados.
Transição energética também está no radar da Câmara. O deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, defende o projeto de lei que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos.
Aqueles minerais necessários para a transição energética, para a inteligência artificial, para data center. E o parlamento presente, apresentando ideias e criando uma legislação estável que possa apontar com o uso correto desses minerais.
A proposta sobre minerais críticos e estratégicos é analisada na Câmara em regime de urgência e, portanto, está pronta para votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
O presidente da Câmara critica o governo por se opor à votação do marco legal contra crime organizado. O governo alega que a proposta encaminhada pelo Executivo foi modificada e pode dificultar ações da Polícia Federal. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, criticou a posição do governo de orientar contra a votação do projeto que cria o marco legal de combate ao crime organizado. O texto foi aprovado pela Câmara com 370 votos a favor do texto do relator, 110 votos contrários e 3 abstenções. Deputados da base governista afirmaram que o texto aprovado apresentado pelo deputado Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, vai dificultar as ações da Polícia Federal. Derrite se licenciou do comando da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para relatar a proposta. Segundo o presidente Hugo Mota, o que a Câmara fez foi melhorar o projeto enviado pelo Executivo e endurecer penas e tipificar novos crimes. Ele concedeu uma entrevista à rádio CBN nesta quarta-feira.
Quem cria essa narrativa é quem não teve coragem de votar a favor ontem dessa proposta, que é um anseio da sociedade brasileira. Aqueles que não tiveram coragem de votar a favor da proposta têm que se justificar. Quem votou contra tem que hoje dar a sua cara a tapa para dizer por que ficou contra a matéria, não admitindo que falsas narrativas sejam criadas por quem não teve coragem de votar a favor daquilo que a população brasileira queria no dia de ontem.
Para Hugo Mota, não se trata de derrotar o governo ou votar a favor do Planalto, mas sim aprovar uma pauta da sociedade. Ele afirmou que a escolha do relator, Guilherme Derrite, foi acertada pela experiência do parlamentar no combate ao crime organizado.
E todos aqueles que quiseram contribuir na elaboração dessa proposta, que foi constantemente alterada na busca de um texto possível e viável no que diz respeito a construirmos uma proposta que fosse eficiente no combate ao crime organizado, esquecendo essa polarização política da resposta mais dura de toda a história da Câmara dos Deputados no Brasil no enfrentamento ao crime. E essa proposta ela foi aprovada com amplo apoio.
Sobre outra proposta de combate ao crime, Mota reafirmou que pretende votar a chamada PEC da Segurança Pública ainda este ano. O presidente destacou que a previsão é que o texto seja aprovado na comissão especial até o dia 4 de dezembro. E depois dessa data, a proposta pode ser votada pelo plenário. Como se trata de uma mudança na Constituição, o texto precisa ser votado pelos deputados em 2 turnos. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Coordenador de grupo de trabalho sobre suplementos alimentares quer promover mutirão de testes nos produtos. A repórter é Silvia Munhato.
O coordenador do grupo de trabalho da Câmara, que trata da comercialização de suplementos alimentares, deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, quer promover um mutirão de testes dos suplementos alimentares mais consumidos no país para saber se eles são confiáveis ou não. Carreiras reuniu especialistas em audiência pública, onde foi comentada a análise da Anvisa, que mostrou que apenas uma marca de creatina, de 41 analisadas, atendeu todos os critérios de aprovação. Os participantes disseram que seria possível fazer um mutirão em parceria com várias instituições. Carreiras defendeu a aprovação de uma regulação para o setor, diante do aumento do consumo de suplementos pela população.
Um dos pontos, eu já quero colocar no nosso relatório, como crime hediondo, quem fraudar suplemento e colocar qualquer substância que não seja para consumo humano que possa ser maléfico.
Daniel Pereira, da Anvisa, diz que a fiscalização dos produtos é descentralizada nos estados e municípios, até porque a agência tem apenas 6 servidores no setor. Mas ele afirmou que as pessoas podem confiar nos produtos fiscalizados pela Anvisa.
E toda a sociedade brasileira pode confiar no selo da Anvisa. Aonde tiver um selo da Anvisa num produto, seja um medicamento, seja uma vacina, seja um suplemento alimentar, seja um produto, seja um dispositivo médico, aquele ali é um produto de qualidade, aquele ali é um produto que atendeu a toda a regra regulatória, dado e atestado por uma agência regulatória de confiança e renome internacional.
Daniel diz que há uma preocupação grande também com a forma como os produtos são anunciados na mídia e na internet, fazendo com que as pessoas consumam suplementos sem orientação. Para Tânia Rodrigues, da Associação Brasileira de Nutrição, os estudos mostram que os problemas com suplementos alimentares são mundiais.
Que suplementos comercializados no Brasil e no mundo contêm com frequência substâncias dopantes, incluindo sibutramina, tadalafila, DMA, esteroides anabólicos e uma miríade de contaminantes.
A conselheira do Conselho Federal de Nutrição, Juliana Pizol, defendeu a aprovação do projeto de lei que trata da regulação no mercado de suplementos alimentares. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Comissão aprova projeto que amplia o número de vagas destinadas a pessoas com deficiência em instituições de ensino. A repórter Isadora Marinho tem os detalhes da proposta.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência na Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que amplia o número de vagas destinadas a pessoas com deficiência nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio. O total de vagas ofertadas em ampla concorrência por essas instituições será aplicada à reserva de vagas para pessoas com deficiência na proporção desse grupo na população do estado onde a instituição está localizada, segundo o último censo do IBGE. A lei de cotas prevê reserva de no mínimo 50% das vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou comunitárias. Dentro dessas vagas, as cotas estão disponíveis para autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas e para pessoas com deficiência. O texto aprovado foi o do relator, deputado Sargento Portugal, do POD do Rio de Janeiro, que preserva a regra geral, mas prevê nova cota para pessoas com deficiência, que não considera critérios de origem escolar ou critérios de renda.
O número expressivo de pessoas com deficiência que, embora não se enquadrem nos critérios de baixa renda ou de origem na rede pública de ensino, enfrentam barreiras específicas e estruturais que comprometem seu pleno acesso ao ensino superior e técnico. Em muitos casos, as limitações decorrem da interação entre impedimentos de longo prazo e um ambiente educacional não plenamente acessível.
Segundo o deputado, vários projetos enfrentam essa lacuna, em que pessoas com deficiência que têm acesso em algum nível ao ensino privado não podem ter acesso a cotas por já serem consideradas privilegiadas, apesar de que em sua grande maioria não são. As cotas para deficientes se aplicam a todos que têm algum tipo de impedimento ou limitação, seja de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que impeça sua participação na sociedade em situação de igualdade com outros indivíduos. O último levantamento feito pelo IBGE aponta que o Brasil possui cerca de 14 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, o que representa 7,3% da população com 2 anos ou mais. A proposta que amplia o número de vagas destinadas a pessoas com deficiência nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio agora será analisada pelas comissões de Educação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Isadora Marinho.
Dia da Consciência Negra é celebrado pelo segundo ano consecutivo e comissão aprova fundo para reparação econômica e promoção da igualdade racial. A repórter Sofia Peçanha tem os detalhes.
Desde 2023, o Dia Nacional de Zumbi da Consciência Negra é reconhecido como feriado em todo o Brasil. A data foi escolhida por ter sido o dia da morte do líder negro zumbi, que lutou contra a escravidão no Nordeste. A celebração relembra a importância de refletir sobre a posição dos negros na sociedade. Visando essa luta racial, em agosto deste ano, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta de emenda à Constituição que acrescenta um capítulo à Constituição. A proposta institui o Fundo Nacional de Reparação Econômica e de Promoção da Igualdade Racial, com o objetivo de promover a igualdade de oportunidades e inclusão social dos brasileiros pretos e pardos. O relator da proposta, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, ressaltou tanto a importância das políticas públicas na luta racial, quanto a mobilização da sociedade no enfrentamento ao racismo.
Porque quando a gente propõe na Constituição dizer que a obrigação do Estado a promoção da igualdade racial, mas também é da sociedade, é porque nós acreditamos que é necessário políticas públicas e, ao mesmo tempo, a mobilização da sociedade brasileira para enfrentar essa chaga que ganha forma de racismo, de preconceito, de discriminação contra a população negra. Mas nós temos que enfrentar e superar, até porque, para termos uma democracia de verdade, é necessário superarmos o racismo.
Figuras notáveis como Zumbi dos Palmares e Luiz Gama foram importantes na luta pela igualdade racial. É por meio deste movimento que denúncias e mobilizações para estabelecer políticas públicas no sistema político do país se tornaram estratégias de resistência. Entre as muitas conquistas do movimento negro brasileiro, destacam-se a lei de cotas, garantindo o acesso da população negra às vagas das universidades públicas, a transformação do racismo em crime, além do Disque 100 para a realização de denúncias contra o racismo. O deputado Orlando Silva esclareceu a necessidade da valorização da presença negra em espaços políticos na luta pela igualdade racial.
Ele é estrutural, ele é uma tecnologia de dominação, mas ele pode ser superado. Com mais presença do povo negro na política, com mais presença do povo negro na luta popular, na luta social, com mais engajamento da sociedade e com enfrentamento de valores.
O Dia Nacional de Zumbi da Consciência Negra é fundamental para a conscientização sobre a cultura negra e a luta pelo cumprimento dos direitos da população negra no Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Turismo de base comunitária e fundo da Caatinga pautam debate sobre Vale do Catimbau. A repórter Emanuele Brasil acompanhou.
Representantes do governo federal defenderam que o turismo e as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do Vale do Catimbau, em Pernambuco, só terão impacto real com a participação comunitária e respeito à identidade cultural da região. Eles participaram de audiência pública organizada pela Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados para discutir modalidades de desenvolvimento sustentável na região. Mesmo com elevado potencial turístico e ambiental, o Vale do Catimbau ainda enfrenta baixo desenvolvimento social. Municípios como Buíque, Ibimirim e Tupanatinga registram IDH entre 0,52 e 0,55, o que evidencia que a atividade turística ainda não se converteu em ganhos significativos de qualidade de vida para a população local. Diante desse cenário, o representante do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Tadeu Alencar, destacou que projetos turísticos implementados na região não podem repetir modelos excludentes.
Nós não podemos chegar lá fazer um resort que não tenha nada a ver com aquela região, trazer turista que vem apenas visitar o Catimbau e não deixa nada para aquela população. Não, a gente precisa fazer coisas, turismo de base comunitária, que leve em conta essa riqueza extraordinária da região e não desnaturar aquela riqueza.
Na mesma linha, o representante da Secretaria de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social, Vinícius Almeida, defendeu que qualquer iniciativa deve garantir inclusão produtiva e participação dos moradores.
Se a gente fazer essa intervenção no território respeitando a realidade local.
O deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, que solicitou a audiência, afirmou que a criação do Fundo da Caatinga avança na Câmara e poderá mobilizar cerca de 100 milhões de reais em recursos do BNDES e do Banco do Nordeste para ações de preservação e geração de renda. Ele acredita que os recursos poderão chegar ao Parque Nacional do Catimbau.
Grande parte da conservação e do trabalho de preservação e de recuperação da Caatinga passa também por um trabalho de conscientização, né, de entendermos a importância, o valor que aquilo tem, e todo esse projeto relacionado a turismo ecológico, a criação de museus, a utilização pelas pessoas do Parque Nacional nos dá força para que a gente possa conseguir conscientizar cada vez mais a população em relação à importância da preservação daquele ambiente.
O projeto que cria o Fundo da Caatinga foi aprovado com modificações nas comissões da Câmara, mas ainda precisa ser analisado pelo plenário antes de voltar a ser analisado pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Comissão aprova projeto sobre combate à erotização infantil. Os detalhes com a repórter Maria Neves.
Está em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados projeto que estabelece medidas a serem adotadas pelas escolas para prevenir a erotização precoce de crianças e adolescentes. Pelo texto, instituições de ensino públicas e privadas de educação básica deverão incluir em seus projetos pedagógicos medidas de conscientização, prevenção e combate à erotização infantil. Se aprovado na comissão, o projeto ainda terá de ser votado pelo plenário. O relator na Comissão de Educação, deputado Nicolas Ferreira, do PL Mineiro, conta algumas medidas previstas na proposta.
Foco na participação das famílias, incluindo capacitação de responsabilidade do poder público. Inclusão no ECA do dever das escolas a enfrentarem erotização precoce, uso de drogas e apologia a crimes. Proibição de exibir músicas e produções audiovisuais que contemplem conteúdo erótico, apologia ao crime e uso de drogas em escolas. Tipificação no ECA de promoção ou permissão de promoção de sexualização precoce em escolas.
O projeto prevê também que a administração pública deverá promover ações de fortalecimento dos vínculos familiares e engajamento entre a família e a escola para promover a conscientização sobre a erotização precoce. Para fortalecer esses vínculos entre escolas e famílias, o projeto propõe a criação de uma campanha nacional de caráter permanente, envolvendo o poder público, o setor privado e a sociedade civil, com o objetivo de conscientizar as famílias sobre as formas de erotização de crianças e adolescentes. O texto determina ainda que o poder público deve estabelecer parceria com empresas responsáveis por plataformas de mídias sociais para identificar e bloquear conteúdos inadequados a crianças e adolescentes. Nicolas Ferreira também alterou o projeto original da ex-deputada Mariana Carvalho, de Rondônia, para prever punição para escolas e gestores que descumprirem as regras propostas. Na opinião do relator, a responsabilização contribui para a efetividade das medidas. Caberá ainda às escolas, de acordo com a proposta, oferecer formação contínua aos profissionais da educação para permitir a efetividade das estratégias de orientação, prevenção e enfrentamento de situações de erotização precoce. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Deputados defendem medidas para proteger o orçamento de agências reguladoras em debate na Câmara. Representantes das agências alertaram para a carência de pessoal e defasagem tecnológica nos órgãos. As informações com Ana Raquel Macedo.
Deputados defenderam a criação de um consenso no Congresso Nacional para limitar o efeito dos contingenciamentos decretados pelo governo federal sobre o orçamento das 11 agências reguladoras federais, como a ANEEL e a ANATEL. A crise orçamentária das agências foi debatida em uma audiência pública conjunta de 4 comissões da Câmara dos Deputados com executivos das agências. Atualmente, esses órgãos possuem autonomia limitada para gastar os recursos que arrecadam com taxas e multas. Parcela significativa desses recursos é bloqueada pelo governo para cumprir metas fiscais. Em maio, por exemplo, o governo anunciou um congelamento de R$ 444 milhões de reais das despesas programadas pelas agências. São valores reservados inicialmente para investimentos. Posteriormente, em julho, parte dos valores foi retomada após críticas no Congresso. O deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, que propôs a audiência, disse que a penúria de recursos e a falta de pessoal comprometem a atuação regulatória e fiscalizatória destes órgãos, que atuam em setores dinâmicos da economia, como energia elétrica e telecomunicações.
Todos os setores têm um dinamismo muito acentuado. Se as agências não conseguirem acompanhar isso, não têm condições de bem exercer o seu papel.
A diretora-presidente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, Verônica Sanches, afirmou aos deputados que as agências arrecadam anualmente para a União valores superiores aos necessários para sua manutenção. No entanto, segundo ela, as 11 agências estão com carência de pessoal e defasagem tecnológica.
Isso implica em que todas as agências são superavitárias em relação ao que elas custam para o Estado brasileiro. Isso implica em que, se minimamente as agências tivessem condições de receber e utilizar os recursos que elas próprias arrecadam decorrentes das suas atividades, teriam condições de melhor atuar.
O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, Bruno Casselli, afirmou que a situação pode piorar em 2026, já que os limites orçamentários propostos pelo governo às agências são inferiores ao deste ano. O orçamento do próximo ano está sendo elaborado pelo Executivo e deve ser enviado ao Congresso no fim deste mês. Diante da situação, diversos parlamentares sugeriram medidas concretas para as agências reguladoras. O deputado Danilo Forte, do União do Ceará, defendeu uma união de esforços para salvar o orçamento delas. Já o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, propôs um fundo específico para financiar as agências com fontes próprias que ficaria protegido do contingenciamento. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação e Interação em Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Bom dia para você, ótima semana, até amanhã.
Câmara é notícia.